Alô, amigos, alô, amigas da Argentina, ao mundo, bem-vindos a mais um Encontro Português pela emissora internacional da República Argentina. Sou Julieta Galvão e, como sempre, é um prazer estar aqui em contato com vocês no streaming da Rádio Pública Argentina, www.radionacional.com.ar, onde devem procurar o link e apertar o player para escutar a nossa programação ao vivo no síncrono, de segundas a sextas-feiras, de 8 a 9, horário de Buenos Aires, 11 a 12, horário UTC. Lembrem também que podem nos acompanhar utilizando o celular. Procurem o aplicativo da Rádio Argentina ao Mundo ou da Rádio Nacional Argentina também. Ou poderia ser a plataforma da Rádio Garden e procurar ali a Rádio Argentina ao Mundo. Por último, estamos sempre na programação da WRMI, sim, na onda curta, a gentileza desta emissora americana que nos retransmite lá do sul dos Estados Unidos. Consultem, nesse caso, a grade da própria WRMI para saber dias, horários e frequências em que é retransmitido este programa em português. Relatórios de recepção sempre são confirmados com cartão QSL eletrônico. Para tanto, devem enviar os seus relatórios para qslhai@gmail.com. O programa de hoje traz informações da ciência e da tecnologia aqui na Argentina. Também temos um passeio que nos leva para o litoral atlântico patagônico, onde estaremos visitando um balneário muito popular no norte da Patagônia Argentina, na província de Rio Negro, que recebe os visitantes de várias províncias da região centro e sul do país. Estamos falando de Las Grutas, um verdadeiro paraíso aí em nossa Patagônia. E também estaremos comentando dois artistas. Em primeiro lugar, um artista plástico, Carlos Alonso, que hoje está completando anos, 97 anos, está fazendo este grande pintor argentino chamado Carlos Alonso, que reside há muitos anos num pequeno vilarejo da província de Córdoba. E também estaremos hoje falando e escutando a obra de um jovem muito bem sucedido dentro da chamada música cumbia ou quarteto. O jovem se chama Luc Ra e estará nos visitando no programa que começa já mesmo, como acompanhamento hoje na operação técnica do colega Walter Danese. E começamos então com informações do mundo da ciência e da tecnologia, com o foco colocado em pesquisas, achados e feitos do nosso país na matéria, mas não só. Vamos lá.
Hi, Argentina ao Mundo apresenta Ciência e Tecnologia. Descobertas, curiosidades, avanços, conhecimento e tudo made in Argentina. Ciência e Tecnologia.
Uma equipe de pesquisadores do CONICET, que é a sigla do Conselho Argentino de Pesquisas Científicas e Técnicas, publicou uma revisão abrangente sobre os besouros. O nome científico desses besouros é o Coleoptera scarabeinae, aqui na Argentina. Então, volto. Foi publicada por uma equipe de pesquisadores argentinos uma revisão abrangente sobre os besouros, identificando lacunas de conhecimento sobre as funções ecológicas desses insetos e o seu impacto na produção pecuária sustentável. O estudo, realizado no Instituto de Biologia Subtropical, compilou 81 estudos publicados desde 1944, revelando um aumento expressivo na pesquisa desde a década de 2000, que concentra 78% dos trabalhos realizados no país. Esses besouros desempenham funções ecológicas essenciais, como a decomposição de matéria orgânica, a dispersão de sementes e a modificação das propriedades do solo, contribuindo para a fertilidade do solo e a saúde dos ecossistemas, fatores vitais para a sustentabilidade na pecuária. A revisão identificou que os estudos mais comuns na Argentina estão focados no comportamento, evolução e taxonomia, enquanto questões ecológicas e fisiológicas receberam pouca atenção, representando apenas 6% dos estudos. Além disso, os pesquisadores destacam que o impacto do manejo pecuário na população desses insetos ainda é pouco investigado, com apenas um estudo sobre o tema. Eles sugerem que futuras pesquisas devem focar em práticas de manejo, o uso de antiparasitários e as características dos pastos para ampliar o entendimento do papel dos besouros no agroecossistema. A revisão também abordou a relevância ecológica desses besouros no setor geográfico chamado como Chaco Seco, uma das principais regiões pecuárias da Argentina. A presença desses insetos foi associada a um aumento significativo nos níveis de fósforo, carbono orgânico e outros nutrientes do solo, reforçando a sua importância para a manutenção da qualidade do solo. O estudo conclui que as funções ecológicas e a fisiologia dos besouros têm grande potencial para futuras pesquisas, especialmente nas regiões menos exploradas do nosso país. Da erva mate ao bioóleo. Cientistas do CONICET, do Conselho Argentino de Ciência e Técnica, liderados por Martín Palazzolo, desenvolveram um processo inovador para transformar resíduos de erva mate em produtos com valor agregado, como bioóleo, por meio de pirólise, uma técnica de degradação térmica sem oxigênio. O estudo foi realizado em colaboração com a Universidade de Groningen, na Holanda, e publicado na West Management. A erva mate, cultivada principalmente na América do Sul, gera mais de 220 mil toneladas de resíduos anualmente, apenas aqui na Argentina. Palazzolo e a sua equipe projetaram um reator experimental de baixo custo para realizar a pirólise da erva mate consumida, que produziu três produtos principais: o biochar, carvão, gases e bioóleo, que é justamente o que vamos mencionar agora. O foco do estudo foi o bioóleo, que é uma fonte renovável de compostos aromáticos, que poderia substituir derivados do petróleo em diversas indústrias, como a química e a farmacêutica. A equipe argentina de cientistas melhorou a produção de bioóleo ajustando a temperatura e utilizando um catalisador, óxido de cobre, para aumentar a formação de compostos aromáticos pequenos, como metocifenóis, que têm aplicações em plásticos, resinas e fragrâncias. A pesquisa também indicou que os outros produtos gerados, como o biochar e os gases, têm valor comercial, sendo aplicáveis na agricultura e também como combustível. Este avanço representa um modelo sustentável para transformar resíduos orgânicos em recursos úteis, contribuindo para a redução de resíduos e oferecendo alternativas renováveis para a indústria. Palazzolo destaca que, se a coleta e a técnica forem aplicadas corretamente, é possível gerar produtos valiosos e reduzir o impacto ambiental. O CONICET, daqui da Argentina, e a Agência Federal de Cartografia e Geodésia da Alemanha, a BKG, firmaram um acordo de cooperação científica para a construção de uma nova antena com tecnologia VLBI Global Observing System, o VGOS, no Observatório Argentino-Alemão de Geodésia. O objetivo da parceria é modernizar a AGGO, que já é co-gestido pelas duas instituições, para atender às necessidades técnicas e científicas atuais e fortalecer o sistema de observação geodésica global. A assinatura do convênio contou com a presença do embaixador da Alemanha aqui na Argentina, Dieter Lamle. Durante o evento, Daniel Salamone, presidente do CONICET, destacou a importância da colaboração entre a Argentina e a Alemanha, mencionando o papel crucial da AGGO no avanço científico e tecnológico do país, como já havia ocorrido com o primeiro observatório astronômico da América do Sul. Ele ressaltou que a nova antena permitirá, entre outras coisas, o aprimoramento de tecnologias aplicadas à agricultura de precisão e também a criação de mapas e sistemas de navegação essenciais para o desenvolvimento econômico. Paul Becker, presidente da BKG, ressaltou a relevância da geodésia satelital como disciplina científica essencial e a necessidade de colaboração internacional para o sucesso de sistemas globais de navegação como o GPS. O embaixador Lamle também enfatizou a importância da cooperação científica entre os dois países, destacando o AGGO como um centro fundamental para a rede geodésica global, especialmente aqui na América Latina. O evento contou ainda com a presença de representantes do CONICET, a Instituição Argentina de Ciência e Tecnologia, a AGGO e da Embaixada da Alemanha, além de membros das equipes técnicas de ambas as instituições. O novo projeto de antena simboliza a continuidade da colaboração científica entre as duas nações por mais 10 anos. A cientista argentina recebe prêmio pioneiro em ciências básicas nos Estados Unidos. A pesquisadora Ana Belén Elgoyen, do CONICET, recebeu o prêmio pioneiro em ciências básicas da Associação para a Pesquisa em Otorrinolaringologia dos Estados Unidos, a ARO, pela sua significativa contribuição ao estudo da audição. Ela é pesquisadora do Instituto de Pesquisas de Engenharia Genética e Biologia Molecular e o prêmio reconhece cientistas que, com seus trabalhos, avançam o conhecimento sobre audição, o sistema vestibular ou áreas afins. Elgoyen fez descobertas revolucionárias como a identificação em 1994 da estrutura molecular dos receptores da acetilcolina nas células ciliadas da cóclea. Essa descoberta alterou uma concepção científica que durava mais de 50 anos, mostrando que esses receptores pertencem à família dos receptores nicotínicos e não aos acoplados à proteína G, como se acreditava. Em 2001, ela completou a caracterização do sistema colinérgico coclear, que teve impacto global nas áreas de neurociência e farmacologia. Além da pesquisa básica, a cientista argentina Elgoyen também contribuiu para a aplicação clínica desenvolvendo modelos de ratos geneticamente modificados para estudar a modulação da audição e proteção contra danos auditivos. Ela também ajudou a diagnosticar hipoacusia genética aqui na Argentina e tem se dedicado aos estudos do tinnitus, que afeta cerca de 20% da população mundial. A sua trajetória inclui prêmios como o Bernardo Houssay, aqui na Argentina, e a Beca Guggenheim. E ela é membro de várias academias científicas internacionais, consolidando o seu status como uma das principais cientistas da América Latina. E fósseis de uma preguiça gigante pré-histórica são encontrados no Brasil. Os fósseis do mamífero gigante foram descobertos em primeiro lugar por um morador na zona rural de Parelhas, estado do Rio Grande do Norte.
Fósseis de uma preguiça gigante foram encontrados no interior do Rio Grande do Norte e confirmam a diversidade da megafauna que ocupava o território brasileiro há milhares de anos. A descoberta foi divulgada pela Universidade Federal do Estado. Os fósseis do mamífero gigante foram descobertos, em primeiro lugar, por um morador na zona rural de Parelhas. O município tem pouco mais de 20 mil habitantes e faz parte do Seridó Geoparque Mundial da Unesco, que é uma área de 2.800 km² reconhecida como Patrimônio Geológico Internacional por abrigar processos erosivos antigos. Em seguida, o achado foi confirmado por pesquisadores das Universidades Federal do Rio Grande do Norte e da Estadual Paulista. Os fósseis são fragmentos de um fêmur, da costela e da falange e foram identificados como sendo de uma preguiça gigante que viveu no território do Brasil entre 2 milhões e meio e 11 mil anos atrás. Esse animal podia atingir 6 metros de comprimento e pesar 5 toneladas. Agora, os fósseis serão tombados e passarão a integrar o acervo do Geoparque, onde ficarão expostos. A descoberta no território potiguar ajuda a entender a extensão da área onde esses mamíferos gigantes viviam. Pesquisadores do Instituto de Biociências da USP também encontraram recentemente, no Vale do Ribeira, interior paulista, fósseis da mesma espécie de preguiça gigante. São conhecidas pelo menos outras duas espécies. Todas elas não viviam em árvores nem em florestas densas, como as preguiças que conhecemos hoje, já que esses animais pré-históricos eram grandes demais, afirmam os pesquisadores da USP. Da Rádio Nacional em São Luís, Gabriel Correa.
Pedagoga aponta que educação terá que reinventar com o uso da inteligência artificial. O desafio é fazer dessa tecnologia um recurso que estimule o pensamento crítico e não limite a autonomia dos alunos. O papel do professor é fundamental para ajudar o estudante a usar a tecnologia de maneira ética, responsável e produtiva.
O uso da inteligência artificial nas salas de aula representa uma das mudanças mais impactantes na educação atual. Pesquisas apontam que essas ferramentas podem personalizar o aprendizado e ampliar o acesso a recursos pedagógicos. Com a chegada da IA, o professor deixa de ser apenas um transmissor de conteúdo e passa a atuar como mediador e curador de conhecimentos. A tecnologia amplia as possibilidades de aprender, mas também traz desafios como usar de forma consciente e criativa no desenvolvimento de competências e habilidades, como destaca a pedagoga Selma Brito, diretora pedagógica em uma escola particular de Salvador.
Então, aquele modelo de sala de aula em que o professor fala e o aluno ouve, não tem espaço. E aí, o estudante, para ele ser protagonista, ele se apresentar, as perguntas são justamente, né, o melhor trunfo do aluno é saber fazer pergunta. Imagine numa sala de aula onde só o professor fala e o aluno escuta, quando é que ele vai aprender a fazer perguntas?
Para a educadora, o desafio é fazer dessa tecnologia um recurso que estimule o pensamento crítico e não limite a autonomia dos alunos. O papel do professor é fundamental para ajudar o estudante a usar a tecnologia de maneira ética, responsável e produtiva.
Aceitando tudo o que vem de lá e não sabendo conduzir a inteligência, não vamos ter o melhor dessa tecnologia. Então, o melhor dessa tecnologia nós alcançaremos se nós prepararmos os meninos com uma potência crítica suficiente. E se não vier a resposta, ele duvidar, ele pesquisar a fonte. E quem vai dar a possibilidade de você colher melhores frutos com ela é o seu domínio sobre aquilo que você vai pesquisar e a sua capacidade crítica de identificar onde que pode estar os desvios conceituais, procedimentais daquela pesquisa.
O Ministério da Educação abriu uma consulta pública para definir diretrizes sobre o uso responsável da inteligência artificial na educação. A ideia é ouvir especialistas e associações sociedade civil sobre como preparar professores e estudantes para essa nova etapa do conhecimento. Na prática, o que se vê é uma escola em constante reinvenção. Nesse contexto, a tecnologia oferece suporte, mas não substitui o vínculo humano e nem o olhar atento do educador. Da Rádio Educadora da Bahia, Rafael Lopes para a Rádio Nacional.
RAI, Argentina al Mundo. RAI, Argentina, 面向世界.
RAE, Argentina vers le monde.
RAE, Argentina to the world.
RAE, Sekai ni mokete, Argentina.
RAE, Argentina au mundo.
RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentinian in die Welt.
RAE, Argentina al mundo.
Dia 4 de fevereiro, lembramos o nascimento de Carlos Alonso, um dos pintores mais intensos, complexos e influentes da arte argentina do século XX. Nascido em 1929, em Tunuyán, província de Mendoza, Carlos Alonso construiu uma obra marcada pela força expressiva, pelo traço incisivo e por um compromisso inabalável com a realidade social e política do nosso país. A sua carreira começou cedo, aos 18 anos, ele recebeu já o Prêmio Estímulo do Salão Nacional de Belas Artes, reconhecimento que impulsionou a sua formação e as suas primeiras viagens de estudo à Europa. Mais tarde, ele conquistou também o Prêmio Palanza, uma das distinções mais importantes para artistas visuais na Argentina. As suas obras circularam em museus e galerias de referência, com destaque para exposições no Museu Nacional das Belas Artes, aqui em Buenos Aires, e o Museu Carafa, na cidade de Córdoba, e retrospectivas que evidenciaram a sua capacidade de atravessar estilos sem perder coerência estética. Mas a dimensão artística de Carlos Alonso não pode ser separada da sua história política. Durante a ditadura militar argentina, entre 1976 e 1983, a sua produção ganhou contornos ainda mais sombrios e críticos, denunciando a violência estatal e o clima de terror. A sua vida foi marcada de forma brutal. A sua filha Paloma Alonso foi sequestrada e desaparecida pelo regime. Esse trauma atravessou a sua obra, tornando ela testemunho e resistência. Carlos Alonso segue sendo um símbolo de coragem criativa, um artista que transformou dor, memória e indignação em imagens poderosas, lembrando-nos que a arte também é uma forma de lutar pela verdade. No dia do seu aniversário, aqui na RAE Argentina ao Mundo, homenageamos este grande artista plástico argentino e usamos a ocasião de pretexto para escutar uma bela canção. Uma canção que é o resultado de um poema do espanhol Rafael Alberti, musicalizado pelo argentino Carlos Guastavino. A versão que vamos escutar aqui é a registrada pela nossa inesquecível Mercedes Sosa.
Se equivocó la paloma, se equivocaba. Por ir al norte fue al sur, creyó que el trigo era agua, se equivocaba. Creyó que el mar era el cielo, que la noche en la mañana, se equivocaba. Se equivocaba que las estrellas rocío, que la calor la nevada, se equivocaba, se equivocaba que tu falda era su luz, que tu corazón su casa, se equivocaba. Se equivocaba. Ella se durmió en la orilla, tú en la cumbre de una rama, se equivocaba, se equivocaba, se equivocaba. Se equivocaba.
RAE, Argentina al mundo. RAE, Argentina面向世界.
RAE, Argentine vers le monde.
RAE, Argentina to the world.
RAE, Secaim, Mokete, Argentine.
RAE, Argentina ao mundo.
RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentinian in the world.
RAE, Argentina al mundo.
Aqui começa um novo itinerário pelo Rotas Argentinas. Venha conhecer as maravilhas turísticas do país e descubra esses segredos numa viagem semanal.
E hoje viajamos para uma das cidades praianas mais queridas e ainda subestimadas internacionalmente do nosso país, Las Grutas, na província de Rio Negro. Para visitantes estrangeiros, costuma ser uma descoberta surpreendente, uma praia patagônica com algumas das águas mais quentes da Argentina e um ritmo de vida que combina férias em família, beleza natural, aventura e pôres do sol inesquecíveis. E vamos começar localizando o destino no mapa. Las Grutas fica no Golfo de San Matias, ao longo da borda norte da Patagônia. Está a cerca de 1.150 quilômetros ao sul de Buenos Aires e a apenas 15 quilômetros da cidade de San Antonio Oeste, o principal centro urbano da região. O nome Las Grutas significa as grutas, se referindo às cavernas marinhas naturais esculpidas nas falésias que moldam grande parte da costa. O que torna Las Grutas tão especial e por que ela se transformou em um dos destinos de verão mais emblemáticos para os argentinos? Primeiro, a água. Turistas muitas vezes se surpreendem ao saber que Las Grutas têm algumas das águas oceânicas mais cálidas de todo o litoral argentino. Isso ocorre graças ao microclima do Golfo de San Matias, um corpo de água semi-isolado, de pouca profundidade, forte incidência solar e correntes oceânicas limitadas. Essa combinação faz com que a temperatura suba muito além do que a maioria espera da Patagônia. E em bons dias de verão, os banhistas podem desfrutar de temperaturas entre 22 e 24 graus Celsius, às vezes até um pouco mais. Para muitos visitantes, sentir água salgada morna na Patagônia é um prazer inesperado. As praias em si são impressionantes. Em vez da costa plana e contínua típica da província de Buenos Aires, aqui a praia é emoldurada por falésias ou barrancas, que dão identidade a Las Grutas. Os visitantes geralmente descem uma série de escadarias esculpidas na rocha para chegar à areia. E na maré alta, as ondas alcançam a base das falésias, enquanto na maré baixa, a praia se expande dramaticamente, revelando piscinas naturais e longos trechos de areia compacta, perfeitos para caminhar.
Del agua salía magnolias, pensaba vestirme de azul al verlas. Danzando el sauce llorando, abraza lo poco de luz que queda. El viento besando tus ojos, perfume de barro y madera. Decime de dónde se viene la noche. La luna salía de a poco, dorada flotaba en su luz. El fuego de ramitas secas me mira y se deja mirar de cerca. Pisando y mojando la tierra, bailando hasta que amanezca. Decime de dónde se viene la. tenía las nubes de amor al verlas. Y el viento besando tus ojos, perfume de rancho en madera, decime de dónde se viene la noche. Pisando y mojando la tierra, bailando hasta que amanezca, decime de dónde se viene la noche. Así me preparo a ver lo mejor.
A cidade de La Gruta se tornou popular nas décadas de 1970 e 1980, mas nos últimos 20 anos se transformou em um balneário moderno e movimentado. Hoje oferece tudo o que um visitante pode desejar: hotéis, apartamentos, campings, restaurantes, feiras de artesanato, áreas de vida noturna, cassino e atrações para famílias. Ainda assim, apesar do crescimento, La Gruta conseguiu manter um senso de simplicidade costeira autêntica, a sensação de férias clássicas de praia com alma patagônica. Vamos explorar o que se pode fazer por lá. Um dos grandes prazeres de La Gruta é desfrutar, é claro, da própria praia. O litoral se estende por quilômetros, dividido informalmente em setores, dependendo do tipo de ambiente desejado. Algumas áreas são mais voltadas para famílias, com serviços e aluguel de guarda-sóis. Outros são mais tranquilas, ideais para uma tarde serena ou uma longa caminhada ao pôr do sol. E há também praias escondidas um pouco mais afastadas da cidade, onde é possível descobrir paisagens intocadas e um profundo sentimento de solidão. E além de tomar sol e nadar, Las Grutas é um importante centro para experiências com fauna marinha. O Golfo de San Matias abriga golfinhos, leões marinhos, pinguins e até baleias. Dependendo da estação, os visitantes podem fazer passeios de barco para observar Tarsius truncatus, que é o nome do golfinho nariz de garrafa, uma das espécies emblemáticas da região. Esses golfinhos muitas vezes nadam bem perto das embarcações, às vezes saltando ou brincando no rastro das ondas. A cerca de 60 quilômetros de Las Grutas fica a colônia de leões marinhos de Punta Villarino, localizada na Baía de San Antonio. Essa reserva abriga uma das maiores populações de leões marinhos do norte da Patagônia. Durante a temporada de reprodução, as praias se enchem de filhotes recém-nascidos, adultos descansando ao sol e machos competindo por território. Um espetáculo natural e impressionante.
Quando tu voz aparece y todo queda en suspiro, yo dejaré mi vertiente en este río.
Me iré a buscar horizontes y estar muy cerca del mío. Yo dejaré que te acerques y estés conmigo.
Me escaparé en las olas para verte, me escaparé a las olas para siempre, oh, oh. Tu claridad me serena. refleja en mi alma. ¿Será que como ese espejo nada se acaba?
Si soltamos la amarra y nos dejamos al viento, no dejaré que lo incierto se vuelva eterno.
O destaque do Balneário de Las Grutas é o Parque Marinho Subaquático, localizado logo em frente à costa. Para mergulhadores experientes ou iniciantes aventureiros, esse parque oferece navios naufragados, cânions submarinos e uma diversidade de vida marinha. É um dos melhores pontos de mergulho da Argentina e uma grande atração para quem busca algo além da praia. Mas Las Grutas não é só mar. A paisagem ao redor oferece oportunidades únicas de ecoturismo. As Salinas del Guaricho, muitas vezes chamadas simplesmente de Guaricho, são um dos maiores salares do mundo. Estão localizadas a cerca de uma hora da cidade e ficam aproximadamente 70 metros abaixo do nível do mar. O cenário é surreal. Uma vasta planície branca que reflete o céu com aparência quase lunar. Para quem se interessa por história e cultura local, a vizinha localidade de San Antonio Oeste oferece outra perspectiva. Antigamente, foi um dos portos mais importantes para a exportação de lã no início do século XX e ainda preserva edifícios e armazéns históricos. Os visitantes podem explorar pequenos museus, antigas estruturas portuárias e restaurantes de frutos do mar, onde as especialidades incluem camarões, peixes frescos e especialmente a vieira patagônica, uma iguaria da região. De volta a Las Grutas, as noites costumam girar em torno da feira de artesanato, perto da Praia Central. Artesãos vendem joias feitas à mão, cerâmicas, produtos regionais e lembranças. As ruas de pedestres ficam cheias de restaurantes que oferecem desde pratos patagônicos a frutos do mar e clássicos à culinária argentina. E para quem busca a vida noturna, a cidade tem bares, espaços musicais e eventos de verão que se estendem pelas noites quentes. Famílias que visitam Las Grutas apreciam o equilíbrio entre acessibilidade e descoberta natural, Crianças adoram explorar as poças formadas pela maré, procurar caranguejos ou observar os pequenos peixes presos entre as rochas na maré baixa. Quando o sol começa a se pôr, as falésias ficam em tons de laranja profundo e o horizonte brilha sobre as águas calmas do Golfo, um momento perfeito para encerrar o dia. Las Grutas é simples. O aeroporto mais próximo está em San Antonio Oeste, a poucos minutos de carro, com voos sazonais que conectam as cidades argentinas importantes. De carro, o trajeto desde Buenos Aires segue pela Rota Nacional número 3, atravessando as vastas planícies do sul da província de Buenos Aires, antes de entrar na província de Río Negro, onde está Las Grutas. E viajantes à Patagônia Norte podem chegar a Las Grutas pelas rodovias costeiras que ligam cidades como Viedma e Sierra Grande. O clima em Las Grutas é geralmente quente e seco durante os meses de verão, com dias longos e muito sol. A primavera e o outono também podem ser agradáveis, embora a água esteja mais fria. O inverno traz temperaturas mais baixas e uma atmosfera tranquila, ideal para quem prefere paisagens serenas e menos visitantes. Um dos aspectos mais fascinantes de Las Grutas é como ela combina identidade patagônica com cultura de praia. Você pode saborear frutos do mar no almoço, tomar mate chimarrão na areia, caminhar pelas falésias e depois observar o pôr do sol como um golfo calmo. Tudo isso estando literalmente na Patagônia. É uma combinação que surpreende muitos visitantes estrangeiros que imaginam a Patagônia somente como montanhas, geleiras ou ventos gelados. Las grutas revelam outro lado dessa vasta região. Uma Patagônia mais suave, mais quente, mais íntima. Uma Patagônia de brisas marinhas, água salgada, falésias e memórias de família. Um destino onde o oceano encontra o deserto e onde o verão parece infinito. Ao planejar futuras viagens à Argentina, considere ir além dos clássicos já conhecidos. Buenos Aires, Iguaçu, Mendoza e os Andes são extraordinários, mas as praias do Golfo de San Matias, especialmente Las Grutas, oferecem algo diferente. Algo relaxado, acolhedor e profundamente amado por gerações de argentinos. Então, se você desejar nadar em águas mornas patagônicas, explorar vida marinha, mergulhar entre naufrágios, visitar salares ou simplesmente aproveitar o ritmo de uma cidade costeira, Las Grutas convida você a desacelerar, respirar e redescobrir o prazer da simplicidade. Las Grutas, um dos destinos de verão mais queridos da Argentina e uma das joias mais surpreendentes da Patagônia.
Rotas Argentinas. Uma produção da RAI.
Argentina ao mundo.
RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentina 面向世界.
RAE, Argentina vers le monde.
RAE, Argentina to the world.
RAE, 世界に向けて Argentin.
RAE, Argentina ao mundo.
RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentinian in the world.
RAE, Argentina al mundo.
O artista do dia de hoje é um dos novos talentos em ascensão da Argentina, um cantor que mistura sons urbanos com o amor do país pelo pop e pelas letras românticas. É Luc Ra, um jovem nascido com o nome de Juan Facundo Almenara Ordóñez, na província de Córdoba, em 1999. Luc Ra faz parte de uma nova geração de músicos argentinos que combinam trap, reggaeton, pop e quarteto, que é o nome do estilo animado e dançante típico da sua província natal. Seu destaque vem não só das melodias contagiantes, mas também da capacidade de alcançar públicos diversos, desde jovens fãs da música urbana até famílias que dançam quarteto em toda a festa.
Olá. Yo sé que estás pensando lo mismo que yo esta hora. Por más que sé que le decís lo mismo a 10 personas. No digas que me amas a la noche y de día me odias. Que ya no estoy pa' novias. Y no te voy a mentir que me va bien de nuevo. Lo culo, lo trago, la gira, lo cero. Pero pasas el mentir, siento que muero. Y te digo de nuevo que no te va.
A canção que acabamos de escutar, Te Mentiria, é uma música lançada ao sucesso em 2020, durante a pandemia, transformando-se em fenômeno viral e levando este jovem, de nome local, para a sensação nacional. Nos anos seguintes, Luc Ra consolidou a sua carreira com colaborações marcantes, como com Kea e BM, levando o quarteto às paradas do Spotify e às pistas de dança da América Latina.
Este tema é dedicado para todos los que alguna vez sufrimos el corazón roto. Y dice:
miénteme otra vez, una, dos o tres, lastímame de vuelta que me acostumbré. ¿Qué haré? Como que te olvidé, como que lo superé.
¡Arriba la palma!
Rómpeme el corazón sin sentido y razón, aunque sepas lo que es sufrir mi habitación. ¿Qué haré? Como que no me dolió, como que nunca pasó.
Porque en realidad no sabes lo que duele, dalo todo por alguien que no te quiere. Devuelve todo el tiempo que perdí, el que con tanto amor te comparte.
Porque no sabes lo mucho que yo quería que pasara los años a la par mía. Devuelve todo el tiempo que perdí, el que con tanto amor te compartí.
Ya no vuelvas, no quiero lastimarme de vuelta. De perdonarte perdí la cuenta. Y si sueñas conmigo, pedime perdón.
Ya no vuelvas, no quiero lastimarme de vuelta. De perdonarte perdí la cuenta. Y si sueñas conmigo, pedime perdón.
Porque en realidad no sabes lo que duele, darlo todo por alguien que no te quiere. Devuelve todo el tiempo que perdí, el que con tanto amor te compartí.
Porque no sabes lo mucho que yo quería que pasara los años a la par.
Amigos, amigas, hora já de ir encerrando este encontro em português pela emissora internacional da República Argentina, transmitindo aqui de Buenos Aires. Pela internet, no streaming em www.radionacional.com.ar e também com a possibilidade de que nos acompanhem com os celulares, com os aplicativos. Também na onda curta, a gentileza da WRMI. Estivemos aqui, Julieta Gavan na locução, Walter Danese na operação técnica. Muito obrigada, um muito bom dia e tomara que seja até amanhã.